para nos buscar e resgatados. Nós te agradecemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Abram suas Bíblias. Jeremias, capítulo 29. Nós iremos tratar aqui um texto do Antigo Testamento, um profeta, né, que vem trazendo um recado do Senhor para uma sociedade, para a cidade. Eu gostaria que você já abrisse sua Bíblia aí. Jeremias, capítulo 29. O tema da nossa mensagem hoje é Igreja Centrada. Para você que está na sua casa, nós iremos falar sobre esse tema durante alguns domingos, Igreja Centrada. E hoje é a comunidade do Evangelho para a cidade. A importância que essa comunidade tem para a cidade. Mesmo a gente achando que não, nós temos uma importante relevância no contexto onde nós vivemos. Eu quero te trazer isso, desafiar você a pensar um pouquinho mais sobre isso esta manhã. Primeiro quadro que eu quero tratar com você antes do texto é um quadro que ele é muito conhecido nas EBDs, na EBD de criança, né? É, o quadro, o grande quadro, né? É um material do Rico, muito legal, que ele traz um resumo. A gente já fazia isso com outro material, mas o Rico traz essa referência. E eu acho ela muito válida para você não perder de vista um panorama geral do que nós estamos fazendo aqui. Então, quando Deus escreve a Bíblia, quando Deus cria todas as coisas, a gente já sabe do começo, meio e fim por meio da palavra. Então, esse grande quadro diz que Deus criou tudo de uma forma perfeita no jardim. Só que o inimigo, o outro conselheiro, vem, aconselha homem e mulher de uma forma equivocada. Satanás, então, tira o foco do homem e mulher da presença de Deus. A partir daí entra então aquilo que a gente chama de queda. Ou seja, o pecado ele entra no mundo, a morte ele começa a fazer parte da humanidade. E isso atinge a humanidade em todas as esferas, seja na natureza, nos animais, nos seres humanos. Todos nós passamos a experimentar a morte. Isso é uma coisa inevitável que vai acontecer com você qualquer dia. E sabe que isso me gerou uma reflexão sábado? Sábado eu fui dar vacina nas minhas cachorrinhas, na Mel e na Julie. Né? Inclusive, a gente está cuidando tanto da Lili que a vacinação das cachorras estava atrasada. Então, assim, você começa a focar no filho e os pets, né, começam a sofrer o prejuízo com isso. Fomos lá, então, colocar a vacina em dia. E aí, gente, eu comecei a olhar a enfermidade atacando a natureza. Diversos cachorros, gatos, né, com cistos, a Flavinha viu lá comigo, né, a cachorrinha com a perninha paralisada porque tomou uma queda, a velhice alcançando os animais. E eu olhei para aquele ambiente ali da natureza, de uma parte da natureza, e comecei a enxergar o quanto que a queda afetou. O quanto que isso afetou a natureza, os seres humanos, a nossa vida no geral. Só que Deus, ele tem um plano maravilhoso para isso. Gênesis 3,15 é o proto-evangelho, ali é anunciado que Jesus viria. E nós cantamos aqui, né, que nós estamos ansiando por isso, né? O céu começa a se abrir, toda a terra, né? Toda a terra faz o quê mesmo? Dão glórias a ti, né? Então, a expectativa que nós temos na redenção, né, naquilo que já aconteceu, Deus, ele vem, morre na cruz, ele paga o preço pelos nossos pecados e nós aguardamos então a consumação de tudo isso. Onde aqueles que são de Jesus, prestem atenção nisso, aqueles que são de Cristo desfrutarão a eternidade com ele para todo sempre. Nós aguardamos isso. E sabe que essa mensagem ela começa a se tornar mais real para nós na medida que nós vivemos nuances dos finais dos tempos. Não é verdade? Então, nós passamos por 2 anos e meio de pandemia, que tirou muitas vidas, que nos afastou da comunhão presencial, não é verdade? Hoje, nós passamos agora a ouvir sobre guerras, e aí estava sentado terça-feira de feriado num lugarzinho, num restaurante, com a Ariane, com Vulgamania, Ariane Vulgamania, com o Henrique, a gente conversando, e a mania desesperada, gente. Gente, o Putin vai apertar o botão. Será que vai dar tempo de eu casar? Calma, abençoada. Maio tá chegando, segura o coração. Segura o coração, porque quando nós falamos do final dos tempos, nós temos algumas referências, né, que norteiam, né, essas questões para nós. Como, por exemplo, Lucas 21, de 9 a 11, vai falar de epidemias, de guerras, rumores de guerras, isso nos anos de Jesus Cristo. E os profetas também, por toda a história, já anunciavam que esse fim ele iria acontecer, só que, gente, nós não sabemos quando. Por exemplo, uma certeza que nós temos que Jesus deixa declarado é que nós estamos, sim, no final dos tempos. O tempo é o tempo final. Agora, a grande pergunta que a gente precisa, que nós não conseguimos responder, maninha, é se nós estamos no começo do fim, no meio do fim, ou no fim do fim. Existe um período do final dos tempos, só que nós não conseguimos dizer se nós estamos no começo, no meio ou no final desse tempo. Então, maio está chegando, maninha. Vamos comer bolo, comer salgadinho, vai ter? Pega uns negócios legais para nós lá, irmão. Faz maior tempo que a gente não faz um casamento aqui na comunidade, irmão. Solta aí o escorpião aí, não é, Daniel? Faz um... Aí depois tem Luana, irmão. Nossa, aqui do Luana vai ser top, hein? Depois tem Larissa no castelo. Vixe, nós estamos bem, filho. A comunidade vai ter uns casamentinhos legais aí para participar aí nesses próximos períodos. Qual que é o meu objetivo aqui, então, gente? Se nós não sabemos se nós estamos no começo do fim, no meio do fim, no final do fim, nós temos que fazer uma pergunta para nós hoje. De que maneira, então, nós devemos viver enquanto não chega esse fim? Sabe por que eu digo isso? Porque existiram seitas durante a história que agendaram, olhando profecias passadas, fazendo cálculos, e já agendaram e erraram um monte de vezes o final do tempo. E sabe o que acontece com isso? Quando um líder forte chega diante de uma comunidade, de uma seita, de uma religião, e diz assim, olha, está agendado para tal dia. Sabe o que os fiéis que acreditam naquele líder forte vão fazer? Eles vão começar a vender tudo o que eles têm, deixar de trabalhar, viver uma vida na expectativa de que esse fim vai chegar. A grande verdade é que nós não temos a certeza de quando é. Por isso, meu irmão, eu não posso entregar os pontos. Eu não posso parar de trabalhar esperando algo que eu não sei quando vai acontecer. Jesus deixa bem claro para nós como nós devemos viver no tempo enquanto nós aguardamos o fim de tudo. E eu trouxe aqui só um versículo, só um texto para te dar uma base de como, meu irmão, você precisa viver. De como você, adolescente, você, jovem, precisa viver nessa terra enquanto nós esperamos o fim. O texto é um texto do próprio Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus diz assim: prestem atenção qual é a forma que você deve viver nessa terra enquanto a gente espera o fim. Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. O que eu acho legal desse texto é que Jesus diz o seguinte, ele usa o termo, né, vós sois o sal da terra. Ele não está dizendo, quando ele diz isto, e esse texto é registrado, não está dizendo assim, ó, vós será o sal da terra. Um dia você vai ser o sal da terra. Não. Jesus olha para os seus discípulos, para as pessoas que são ali os seus ouvintes, e ele diz, vocês são. Ou seja, nós somos. Nós somos sal. E um sal que tempera, que dá sabor, aqui ele fala na ideia do tempero. O sal também é usado como manutenção também de alimentos. Como, por exemplo, a famosa carne de sol que você come aí. O jabá que você come, ele é mantido por causa do sal. A grande questão que ele coloca aqui é um porém. Apesar de nós sermos sal e nós termos um efeito nessa terra, a palavra nos diz que nós podemos correr o risco, sabe do quê? De ser insosso, meu irmão. De ser crente, inoperante nessa terra. De ser alguém que é, que passa a ser imprestável diante da realidade do reino. Porque ele vai dizer assim, ó, um sal que não tem sabor, ele não presta para nada. E aí depois ele vai dizer como que nós devemos viver enquanto nós esperamos o fim. E ele vai dizer que vós sois a luz do mundo. Mais uma vez, você é luz. Sabe por quê? Porque quem vive por meio de você, daqueles que são de Cristo, vive a luz, projeta a luz do próprio Cristo. E ele diz, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Quando nós olhamos para a comunidade de fé, essa igreja aqui é como se fosse, estivéssemos sobre um monte, praticamente estamos, né? Um dos lugares mais altos aqui da cidade de Ademar, junto com a caixa d'água, a referência que você olha lá da Conceição. Olha o moleque fazendo assim, ó. É, uma caixa d'água. Caixa d'água lá da Conceição. Quando eu namorava a Flavinha, eu estava lá na Conceição vindo para cá, de ônibus, e eu falava assim, mano, agora eu estou perto. Quando eu começava a olhar a caixa d'água assim, ó, e cada vez mais se aproximava da caixa d'água, mais eu me aproximava do meu amor. Que poético, hein, gente? Dá pra ver da sua casa também? Mano, caixa d'água é referência, irmão. E nós estamos num monte, e essa igreja aqui, segundo esse texto, se nós somos luzes, ela é um luzeiro, é um farol. Precisa ser isso. Se nós somos luz do mundo. E aí, gente, com tudo isso, eu quero trazer um texto agora de Jeremias. De um povo que estava sendo levado para o meio das trevas. E que Deus, ele começa a normatizar a forma que eles precisam viver para eles serem luz. Acompanhe comigo aí. Jeremias, oh, abençoado. Nossa, ficou desconfigurado, maninha. Mas tudo bem, a gente vai assim mesmo. Jeremias 29, de 4 a 9. Acompanhe na sua casa aí pela tela. Acompanhe o texto aqui comigo. 29, de 4 a 9. Olha só, gente, o que Deus fala para um povo que precisa viver no meio das trevas, e agora Deus, ele quer orientar esse povo de como eles precisam viver. Essa é uma carta de Jeremias que diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Ele diz, construam casas, estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam frutos que eles produzirem, case-se e tenham filhos, encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multiplique-se, não diminuam, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome e eu não os adivinhei. Assim diz o Senhor. Do 10 ao 14 diz, assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhe fiz e os trarei de volta para casa, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e o restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Meu irmão, que texto, hein? Que história. Algo marcante no povo de Israel. O exílio do povo de Israel. E aí, para a gente entender o que está acontecendo aqui, eu preciso trazer um pequeno contexto para vocês. Para a gente entender qual que é o contexto aqui dessa carta. Jeremias 29, o versículo 1 e 2, ele vai dizer assim, ó. O profeta Jeremias escreveu uma carta e enviou a Jerusalém. Aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram levados, deportados de Jerusalém. Jeremias, ele escreve aqui, ele escreve uma carta, uma informação para aqueles que estão no exílio, para aqueles que foram levados, e ele comunica também para aqueles que ficaram em Jerusalém. A Babilônia, a grande Babilônia, vem então ser a potência da época. Se hoje a gente pensa em Rússia, China, Estados Unidos, naquela época tinha a Babilônia. E a Babilônia, uma grande potência, ela tinha como um objetivo de guerra muito interessante. Ela ia, invadia os povos e pegavam todos os capacitados daqueles povos. Levavam toda a classe dos ricos, aqueles que tinham poder, os sacerdotes. Toda essa galera era levada, então, para o exílio. E lá eles tinham como objetivo propagar a cultura. Lembra de Daniel? Daniel, capítulo 1. Daniel, Jeremias, esses caras, esses profetas, eles vivem no mesmo tempo. É muito interessante que Daniel, ele é levado para o exílio, para a Babilônia. E, de alguma maneira, deixaram Jeremias em Jerusalém. Jeremias, então, escreve um outro livro que você conhece, chamado Lamentações de Jeremias, onde ele senta nas ruínas, tudo destruído. E ele escreve ali, então, um registro de lamento da destruição, então, daquele lugar. Enquanto isso, o povo está sendo levado para a Babilônia, para viver, então, exilado naquele lugar. Um outro objetivo dessa carta, desse registro de Jeremias, é para acabar, desmascarar falsos profetas. Você sabia que desde aquela época, como hoje, existem pessoas que usam o argumento "assim diz o Senhor" para contar mentiras, para falar profecias que, na verdade, vêm da vontade do homem e muitas vezes não vêm da vontade de Deus? Por isso que nós, assim como no passado, hoje nós também temos que ter muito cuidado com isso. E olha o que a gente vê aqui, por exemplo, em Jeremias 28. Acompanhe aí na sua Bíblia, Jeremias 28. É o relato dessa profecia equivocada que Jeremias teve que combater na época. Jeremias 28, 2 a 4. Acompanhe aí. Voltem uma folhinha na sua Bíblia e acompanhe aí. "Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel." Essa aqui é a profecia do camarada, e o nome dele é Hananias, que trazia uma profecia equivocada sobre o cativeiro babilônico. E ele diz: "Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Eu também trarei de volta a este lugar Jeconias, filho de Joaquim." Espera aí que minha folha virou aqui. "Filho de..." Cadê? Espera aí, gente. "Filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia." E olha só, usando o argumento: "diz o Senhor, porque quebrei o jugo da Babilônia." Jeremias, então, na continuação do texto, diz assim: "Ah, então tá bom. Essa é uma profecia de Deus." Só que tem uma coisa interessante aqui sobre profecias no Antigo Testamento. Jeremias, ele vai dizer assim: "Olha, todos os outros profetas que vieram antes de mim, homens que trouxeram uma mensagem do Senhor, falaram de guerras, de pestes, de caos que iriam acontecer no mundo. Você agora está trazendo uma palavra de livramento, de consolo para Israel." E aí olha só como era avaliado as profecias no Antigo Testamento. Versículo 8 e 9, acompanha aí. Jeremias disse: "Amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as palavras que você profetizou e traga de volta a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados que estão na Babilônia." Versículo 7: "Mas ouça bem essa palavra que eu falo a você e a todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de você, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidades e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz será conhecido como profeta, e aqui está a regra que eles tinham. O profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor apenas quando a sua palavra se cumprir. Se cumpriu, essa profecia ela é digna de aceitação. E aí sabe o que Ananias fez? Ananias foi no pescoço do Jeremias. Jeremias tinha tipo um colar de jugo, não sei como que é isso, um colar que fala aí de uma peça aí na Bíblia. E ele vai naquele colar, abusado o homem, ele pega no colar de Jeremias assim, faz assim, ó, tá, quebra aquele colar. E ele diz assim, Deus confirmou, assim como eu estou quebrando esse colar, ele vai quebrar o jugo da Babilônia. Jeremias, então, ele ameaça sair. Se você continuar o texto, você vai ler isso. E aí vem Deus e fala com Jeremias. Aí Jeremias, então, fala assim, ele volta e fala, não. Deus me revelou agora que não é do jeito que você está falando. O jugo que você está dizendo que vai quebrar é de madeira, mas o jugo que Deus vai colocar sobre o povo de Israel é um jugo de ferro, e que a Babilônia vai ter domínio sobre esse povo. E a gente sabe qual é a profecia que estava certa lendo depois a carta, né? A gente não leu a carta? Quanto tempo o povo de Israel ia ficar no exílio, gente? Quanto? 70 anos. Ananias profetizou 2 anos. Uma profecia falsa. Jeremias, então, tem a profecia real de Deus que dizia que era 70 anos. A pergunta que eu faço para a comunidade é, qual é o problema de acreditar nessa profecia falsa? Sabendo que você depois iria viver 70 anos. Pense comigo, gente. Pensa o problema de uma falsa profecia para um povo que vai viver debaixo de um jugo agora durante 70 anos. Sabe quais são os problemas disso? Eu vou dizer o principal problema que Jeremias, por meio de Deus, vai querer desconstruir agora a ideia. O primeiro problema que a gente vai entender agora é com esse texto aqui, ó. A palavra de Deus diz, construam casa, estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposa para seus filhos, marido para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multiplique-se e não diminuam. Sabe qual é o problema daquela profecia de 2 anos? Ninguém faz planos. Rafael matou tudo. Ninguém iria querer se engajar numa cidade ao qual eles receberam uma profecia de que depois de 2 anos ia acabar a pandemia, igual a gente. Ninguém ia viver engajamento. Jeremias, então, traz a profecia agora, uma profecia de Deus, e diz assim, Deus está com uma proposta diferente para vocês. Vocês vão viver 70 anos de cativeiro. Então, meus queridos, engajem-se no projeto da cidade. E sabe o que eu quero trazer para você? Uma reflexão sobre isso. O Henrique falou que nós somos peregrinos e forasteiros, e a Bíblia nos apresenta muitas vezes dessa maneira aqui nessa terra. Só que, segundo esse texto, se a gente pensar que também nós estamos no exílio que tem tempo, e um tempo que a gente não sabe quando que é, o começo, o meio ou o fim do fim, nós temos tempo para viver aqui nesse exílio. Agora, a grande pergunta que nós fazemos para nós é, de que maneira nós iremos viver nesse exílio? Engajados? Compromissados com a cidade? Ou a gente vai tentar pensar como, com total desengajamento? Nós vamos viver como luz do mundo, ou seja, uma igreja iluminada no monte, referência da glória de Deus aqui nesse lugar? Ou de que maneira que nós vamos ser reconhecidos como igreja aqui nessa terra? Nesse exílio e no nosso exílio, querendo ou não, meu querido, nós precisamos viver a cultura e com muito equilíbrio. Sabe por que eu digo isso? Quero trazer algumas referências bíblicas aqui para validar aquilo que eu estou abençoado falando para você. Olha lá. Primeiro, Deus ordena que eles habitem aquela cidade e deveriam se planejar para o envolvimento a longo prazo na comunidade. Ou seja, ter filhos, casar-se, crescer e multiplicar. espiritualmente para nós, se nós vivemos esse exílio como residentes, mas estrangeiros ao mesmo tempo, nós precisamos também entender que como igreja, nós precisamos viver, crescer e multiplicar. E agora eu quero dizer que essa multiplicação no sentido espiritual é com filhos espirituais. O nosso engajamento nessa terra tem como alguns alicerces e base evangelismo, meu irmão, e discipulado. Ser pai. Ser mãe. Espirituais de pessoas ao qual vivem na cidade, moram na cidade e nós estamos vivendo com elas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É legal que parece que tem uma nuance, né, entre alguns textos, né? Enquanto Jeremias 29 convoca os judeus para investir na cidade, a gente vê Daniel, né, ao mesmo tempo, ele adverte para que eles não se corromperem assimilando demais a cultura pagã. E é muito interessante isso, porque nós precisamos viver exatamente esse equilíbrio. Esses dois textos traz para uma orientação para que nós vivemos melhor no exílio. Então aqui, gente, nós não podemos viver completamente imersos, como não existisse Deus, absorvidos completamente para a cultura, mas nós temos também que ter um pouquinho aqui, ó, um salpicadinho aqui, ó, do que Daniel também experimentou no exílio. De se posicionar como um homem de Deus, de se posicionar como uma mulher de Deus. Os jovenzinhos que estão indo para a escola, vocês são também embaixadores de Cristo, juniores, mas são, meu irmão. E por isso também vocês precisam viver como luz do mundo e sal da terra no, na cidade, nos lugares onde vocês estão. Porque nós somos representantes de uma outra pátria. Jesus, ele expressa o equilíbrio perfeito, gente, entre viver a cidade e se relacionar com pessoas. Jesus viveu na cultura da época. Ou você acha que não? A cultura da época dizia que existiam casamentos que eram casamentos de 5 dias, maninha. Vamos preparar o bolso, faz esse casamento judeu aí pra gente aí, viver os tempos do passado. Coloca tudo vezes 5 aí, meu irmão, você vê quanto que vai sair aí, ó. Naquela época, a cultura dizia que eram casamentos longos. Jesus fez um milagre dentro de um casamento. Jesus, ele vai conversar com um publicano, um cara, um coletor de impostos, um cara odiado da época, um judeu odiado, que trabalhava para o povo romano. E ele olha aquele homem e fala assim: Zaqueu, desce porque hoje eu vou comer na sua casa, irmão. E sabe o que acontece? As pessoas em volta daquela história murmuravam dizendo: mas quem é ele? Rabi? Você come com pecadores? Jesus, ele não vivia a cultura? Só que muitas vezes, só que Jesus vivia a cultura de uma maneira diferente de nós vivermos a cultura. Jesus vivia a cultura baseado na missão. Eu trouxe só um versículo ali para você entender qual que é a base da missão de Jesus que vive na cultura. Ele diz, Lucas 19, 10. O que ele diz, Paulo? Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Pergunta para a comunidade da Bethesda de Mar. Como então Jesus, sendo Deus encarnado, busca salvar os perdidos? Como? Sentado numa praça, sem se envolver com ninguém, tomando açaí e achando que as pessoas vão lá trocar ideia com ele, porque ele é legal e bacana? Jesus, ele caminha pelas cidades, irmão. Ele anda pelas aldeias, ele transita no meio do povo e ele começa a the chosen, escolher aqueles que são dele, para também viver a experiência do ministério efetivo na cidade. Jesus ia atrás de pessoas, irmão. Jesus se relacionava, Jesus fazia tudo isso sem pecado. Então tem uma diferença muito grande, gente, de nós vivemos na cultura, essa cultura que a gente vive hoje, e nós precisamos viver porque nós estamos nela, a não ser se você consiga viver na sua casa, no seu bunker, sem sair de casa, conseguindo fazer tudo de lá com a sua família. Mas se você precisar trabalhar, se você precisar estudar, se você precisar viver os relacionamentos familiares, você vai estar com o pé na cultura, meu irmão. Agora, a grande questão é, como que eu vivo esse negócio? No meu trabalho, como que eu vivo? Na minha escola, nos desafios da escola, né? A gente tem um Miguelzão aí nos desafios na escola. Como o Miguel, ele vai ser luz do mundo na escola dele e sal da terra naquele lugar, vivendo numa cultura muitas vezes agressiva, contra um moleque de Deus. Esse é o segredo, irmão. E toda hora a gente vai voltar para Jesus. E hoje a gente vai voltar para o texto de Jeremias. Esse texto diz, nós precisamos viver engajados como povo de Deus nesse lugar para fazer a diferença. O Marcelo, meu irmão, esses dias aí o Marcelo é um vizinho muito conhecido nosso. Eu chamo ele de gordo. Esses dias eu cheguei na igreja aqui, o Marcelo encostou para conversar e a gente ficou uma meia hora ali conversando. E aí a gente conversando sobre as coisas da igreja, eu falando sobre alguns projetos. Ele já tinha descido lá na sala do jiu-jitsu, porque ele é amigo do Mariano. E aí ele falou, rapaz, essa linha tá ficando bonita lá. Eu falei, rapaz, a gente tá com um projeto aí para alcançar a molecada da rua, dar uma oportunidade. Tem inglês aqui também. Ah, e vocês continuam ajudando a Nathalie, né, com a cesta básica, a mãe das crianças especiais. Eu falei, não, Marcelo, a gente tá lá ajudando ela todo mês, leva a cesta. Tia Dulica lá leva o leite, a caixinha de leite. Estamos tentando abençoar a vida dela. Ele olhou para mim assim e falou assim, rapaz, essa igreja aí, ela tem vários projetos, né? Se o povo daqui soubesse o tanto de coisa boa que essa igreja aqui faz, você entendeu, irmão? Aquilo lá foi como uma flecha no meu coração. Pau! Eu falei, não, tem alguma coisa de errado, irmão. Tem alguma coisa de errado. Se nós formos chamados, segundo esse texto, a viver a cultura, a experimentar a cultura e ser luz, em meio à cultura. O cara, o maior influente, esse cara é o cara, é como se fosse o síndico da rua. Ele sabe que aqui tem um negócio bom e ele identifica que a nossa luz daqui ela não brilha, não alcança. Será que alcança? Quantas vezes você foi lá no bar do Bahia ali, ó, trocar ideia com os caras que ficam ali o dia inteiro para falar do evangelho para os irmãozinhos ali que estão se acabando? Quantas? Essa pergunta eu faço para mim, eu não fui e faz tempo que eu não vou lá. Mas será que se nós somos luz do mundo, sal da terra, de repente a gente tem que ter ali um mínimo de relacionamento, de chegar com mais humildade, de manhã cedo, mais cedo, caminhar até ali o Bahia e falar, e aí Bahia, firmeza, como você tá? E aí moleque, como você tá? E aí beleza, como você tá? Tudo bem, como você tá? Show de bola, como você tá? Beleza, como você tá? E cumprimentar os caras que estão lá? E dizer, olha, ali tem uma igreja, vocês, as portas estão sempre abertas para vocês. Será que isso não é viver na cultura? Viver a cultura? Estar interessado por aquilo que acontece na cidade? O texto, ele continua. E ele diz assim, ó. Busquem a paz e a prosperidade da cidade. O texto diz assim. Procurai a paz da cidade para que onde vos desterrei, este nome feio, hein? E orar por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Esse é o texto aqui da Revista Atualizada. Eu estou usando o texto embaixo, que ele vai trazer, buscar a paz e a prosperidade. Ele dá uma... Porque quando você busca a paz num lugar, você só busca a paz num lugar que prospera. Porque se nós vivemos um mundo de caos, a prosperidade do mundo de caos é paz. E aí o texto da NVT ele vai trazer assim, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade. Para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Sabe o que ele está falando aqui? Você tem que ir na Babilônia, num lugar hostil, construir, viver o que tem que viver, e lutar pela prosperidade daquele lugar, porque a prosperidade daquele lugar vai te abençoar. Dá uma olhada nisso, irmão. Olha para o seu contexto. E aí eu pensei imediatamente ali numa figura que eu vou revelar agora para vocês. E essa figura é de quem? Quem que é esse camarada aí, ó? Caramba, meu. Por que vocês acham que é José? Você assistiu a novela da Record, né, irmão? Tá certo, irmão. Tá certo. Boa resposta. Exatamente, esse é o José da novela do Record. Mas eu achei que alguém ia falar assim, porque ele está vestido com indumentárias egípcias. Ia ficar muito mais, né, intelectual, né, muito mais legal, né? E sabe por que eu coloquei esse José? Eu acho que a Record tá acerta quando coloca José assim. Porque José, ele vai viver uma frustração. Ele é levado como escravo, você sabe toda essa história. Colocado no poço, e foi para a cadeia, sofreu o que sofreu. E aí o faraó tem um sonho. E José é chamado então para interpretar o sonho. Certo? José interpreta o sonho e diz assim, ó, você tem que levantar administradores aí, porque vai ter uma calamidade, vai passar fome aí a terra, e a terra ia acabar de fome, irmão. Se a gente teve a pandemia aqui, aconteceu algo global naquela época, que também ia acabar com a terra, só que a terra ia acabar de fome. E aí José, ele tem a revelação de Deus, ele dá a caminhada, falou, ó, coloca os administradores aí, faça isso. Como que é o nome do cara lá? Era o? Faraó. O faraó vai lá então fala assim, ó, você é o cara. Ele entra em conselho com eles assim, ó. Primeiro, ele diz assim, ó, sendo identificado como homem de Deus. O faraó e seus oficiais, depois que ele revela lá a profecia, gostaram da sugestão de José. Por isso, o faraó perguntou aos seus oficiais, será que encontramos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Lembra aqui, ó, luz do mundo, sal da terra. Jesus vai falar depois de muito tempo isso. José, então, começa a ser identificado como alguém de Deus. E depois, o texto vai dizer o seguinte. José entende o porquê da vida do exílio. Vocês pretendem me fazer o mal? Ele está falando com os irmãos dele. Mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. José, no final da vida, entende o propósito da vida dele. Ele fala, sofri tudo que sofri para ser uma bênção nessa terra. E aqui o Daniel já trouxe isso daqui, ó. A história de José é uma tipologia de Cristo. Tipificado. E acabar o mundo, José ajuda, a redenção acontece por meio da vida de José. Jesus, a mesma coisa. E sabe o que eu penso aqui? Que essa figura de José aqui, ela tá certinha. Porque se José é um governador do Egito, muito provavelmente José viveu a cultura egípcia. Ele comeu o que os caras comiam, só que ele adorava um outro deus. Ele se vestia como os caras se vestiam, porque ele era governador ali daquele lugar. E sabe por que isso me chama a atenção, que ele se vestia assim? Porque quando ele vai ter a resenha com os irmãos dele, ele conversa com os irmãos dele, os caras não reconhecem ele como José. E ele sai da família com 17 anos. Será que uma pessoa com 17, depois com 33, é tão diferente assim, gente? Você não ia olhar e falar assim, não, essa é a Luana. A Luana é a cópia da Raquel, né? Assim, ó, então, é como você vê se a Raquel, depois de um tempo, fala, não, é a Luana, mano. Por isso que eu digo que, muito provavelmente, ele estava com as indumentárias, com aquele olhinho igual da Sofia, ó, da egípcia. Tava pintadinho, do jeito que tava, vivendo aquela cultura, mas sendo um homem de Deus. E é isso que nós precisamos ser, meus irmãos. Eu lembro daqui, ó, eu lembro uma outra exilada. Lembra da história de Naamã, Paulo, que você pregou? Quem que era a exilada da história? A menina, uma jovenzinha, escrava, uma doméstica na casa de Naamã. E aquela menina, então, que tinha tudo para odiar aquele cara que levou ela na escravidão, que provavelmente acabou com os pais dela, separou a família, ela podia odiar aquela família. Mas quando ela tem a oportunidade, ela fala assim, olha, por que você não vai lá para Jerusalém, para tal lugar? Lá tem um profeta, ele te cura, ele te abençoa. Sabe o que eu vejo? Alguém introduzido na cultura, nem sem querer, e sendo uma abençoadora naquele lugar. Gente, como que nós estamos vivendo nessa terra, meu irmão? Eu quero ler esse texto um pouquinho grande com vocês, que Rodney Starks, primo do Homem de Ferro, sociólogo da religião, ele vai dizer, ele diz assim, ó, prestem atenção nesse texto que é importante. O cristianismo serviu de movimento de revitalização que surgiu em resposta à miséria, aos caos, ao medo e à brutalidade do mundo greco-romano. O cristianismo revitalizou a vida em cidades, proporcionando novas normas e novos tipos de relações sociais capaz de lidar com muitos problemas urbanos urgentes. As cidades repletas de moradores de rua, de pobres, o cristianismo ofereceu caridade, bem como esperança às cidades repletas de recém-chegados e desconhecidos. O cristianismo ofereceu uma base imediata para vínculos pessoais. As cidades dilaceradas por conflitos étnicos violentos, o cristianismo ofereceu uma nova base para a solidariedade social. E as cidades que enfrentavam epidemias, incêndios e terremotos, o cristianismo ofereceu, então, serviços efetivos. Sabe o que é legal disso? É que esse cara é um sociólogo da religião. Ele analisa a religião avaliando os livros que existiam, os relatos, os comentários, a Bíblia, e traz uma análise de como aquele povo vivia no tempo, nesses tempos aqui dos escritos do registro do Novo Testamento. E sabe como os cristãos viviam? Viviam exatamente dessa forma que ele pinta nesse texto. E como que eu sei isso? Eu leio a Bíblia. E lá na Bíblia, abençoado. E lá na Bíblia, eu olho Jesus e seus discípulos iniciando um projeto de redenção que iria alcançar o mundo. Eu pincelei ali daqueles textos ali, ó, alguns. Nossa, voltou para trás, o que aconteceu? Eu pincelei desse texto aqui algumas frases e eu consigo lembrar de alguns casos em que Jesus, os discípulos, a igreja, os missionários foram uma bênção naquele lugar. Vamos lá, gente. Aproveitar e tomar uma água aqui, ó. Eu mexo ou você mexe? Aí. Isso. Aí. Boa, obrigado, maninha. Eu pincelei daquele texto algumas palavras. Resposta à violência. O cristianismo trouxe resposta à violência? Pense em alguns textos. Pense em Jesus Cristo. Pense nos ensinos dos discípulos. Jesus, ele traz uma resposta à violência. Ele diz assim, se um romano ele for abusar, ele dizer para você andar uma milha, e isso estava na norma, na regra, na lei romana, anda duas. Se um homem te esbofetear na cara, te dar um tapa na face, vira a outra face. Quer mais norma? Romanos diz que se o que depender de mim, eu preciso ter paz com todos os homens. A grande questão é, nós, no nosso presente século, nós conseguimos viver isso? Quando ele fala de solidariedade social, irmão, já no Antigo Testamento, lá em Êxodo, foi compilado um documento, um registro, dizendo que o povo de Israel precisava ser bênção para órfãos, viúvas e estrangeiros. Tiago vai reafirmar isso, dizendo que a nossa missão é cuidar desse povo. Meu irmão, se tem alguma viúva aí que você está maltratando, se tem algum órfão que você está deixando de assistir, se tem algum estrangeiro que você está repudiando, toma cuidado, irmão. Porque Deus, ele diz que essas pessoas são preciosas aos olhos dele. E a missão do povo judeu e do povo da igreja, o povo de Deus, viver em amor a essas classes. Sabe o que acontecia? O povo romano acabava com tudo. Matavam os pais dos cristãos e os órfãos eram colocados na sarjeta para virar mendigo a molecada. E o que o cristão daquela época fazia baseado nos ensinos? Pegava aquela criança e tratava como o seu filho. Meu irmão, como é difícil lidar com isso. Eu e o Vinícius estavam ali esses dias aqui, chegou um morador de rua, nem usuário de droga o cara era, tinha relógio, tudo. Ele falou, cara, eu quero tomar um banho, cortar o cabelo, não sei o quê. A gente não sabe lidar com isso. Ele falou, eu precisava de um lugar para morar, eu não sou nóia, minha mãe morreu, eu morava ali. Cara, como que eu vou fazer isso, mano? Como que eu vou colocar esse cara na minha casa, com a Lili lá, mano? A gente logo faz o que está no alcance, né? Eu até ia trocar ideia com o Daniel. Vamos arrumar a casa de recuperação lá. Mas ele falou assim, eu não uso droga. Eu já tentei várias vezes ser internado, pastor já me levar. Mas quando chega lá, eu não uso. Eles me mandam embora. Será que eu vou ter que usar droga para ficar num lugar desse para morar? Falou isso, mano. Meu irmão, como lidar com isso, mano? Me ajuda, me traz uma resposta, mano. Novos tipos de relações sociais. Tá vendo aquela turma de Jesus ali, ó? Os caras estão até andando, ó. Aquela turma de Jesus ali, irmão, tinha Mateus, um coletor de impostos odiado. E tinha Pedro, irmão, sanguíneo. Eu ficava pensando em Pedro e esses caras na mesa. Pedro, muitas vezes, devia olhar para Mateus assim e falar, mano, vontade de matar esse cara, mano. Só que o Evangelho diz que em Cristo nós somos iguais. E eles passaram a viver uma harmonia dentro do grupo. Você esqueceu da vida de Onésimo? Roubou seu senhor. Seu senhor foi embora. Naquela época ele podia ser manetado, sua mão cortada, e colocado uma letra na sua testa que diria que ele era um ladrão eternamente. Ele é levado para a cadeia, ele cai justamente na cadeia que Paulo está preso. Paulo não é igual nós. O tempinho que ele caiu lá, ele falou, vixe, caiu peixe na rede, irmão. Vou evangelizar. Evangelizou lá o Onésimo, o cara saiu de lá como? Irmão. De ladrão virou irmão. Ele escreve uma carta e fala assim, ó, Onésimo, leva essa carta agora pro camarada lá, pro Filemon, que ele vai ler, ele vai entender. E na carta dizia assim, ó, ele foi inútil para você, agora ele é útil. Recebe esse cara aí como um irmão. Imagina o cara que foi lesado, roubado, Daniel. Isso aqui eu vi na vida do Daniel com um rapaz lá que roubou ele. Roubou o ferro velho durante semanas, né, Daniel? Daniel, nossa, vou chamar o PCC, vou fazer não sei o quê. Não vai ficar na luz, irmão. Vamos ficar aqui na luz. Pegou o rapaz, levou o rapaz para internação. Aí tô lá, sair para falar não sei o quê. Quando eu volto, tá o Daniel assim, ó, de joelho no cara. Joelho com o cara assim, ó. Ô, meu irmão, eu quero caminhar com você, irmão. Quero andar com você, mano. Eu te perdoo, mano, pelo que você fez mal. Mas eu quero o seu bem. O que é isso, irmão? É o evangelho, irmão. É o evangelho, irmão. E eu vou trazer uma palavra pro Daniel agora. Minha, mas talvez pode ser de Deus. Não deixe esse sonho morrer no seu coração, não, irmão. Porque ali é a cidade ali que você precisa viver também. É minha, tá? Pega, vamos colocar Deus no negócio, mas a gente sabe que quando é bênção é de Deus. Irmão, olha o que Deus faz por meio da nossa vida, em meio à sociedade. Ele fez um movimento, sabe do quê? De revitalização. Eu separei alguns textos, irmão. Eu gostaria de abrir com vocês esses textos para você entender o projeto de revitalização da cidade que o Evangelho faz. O Evangelho, a palavra de Deus diz que é o Evangelho de poder. Esse Evangelho tem poder, irmão. Olha o que ele já fez na história e o que ele pode fazer aqui na cidade de Ademar, na sua casa, na sua família. Atos, acompanha aí comigo nesses textos aqui. Eu separei alguns deles aqui, ó. Acompanha aí, ó. Ixi, perdi os textos. Meu Deus. Perdi, não. Tá aqui, ó. Atos 19, 9 e 10. Abre sua Bíblia aí, irmão. Atos 19, 9 e 10. Olha o que a palavra de Deus diz. Atos 19, versículos 9 e versículos 10. A palavra de Deus diz: mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto como judeus como gregos. Sabe o que eu vejo aqui, gente? O apóstolo Paulo sendo impedido de pregar em sinagoga, encontrando uma estratégia para que a luz continuasse a brilhar. Sabe o que ele faz? Ele vai numa escola, irmão. Numa escola. Na escola de Tirano. Provavelmente aquela escola, entre o meio-dia e as 2 horas da tarde, ficava fechada por causa da siesta. Siesta é um lugar, naquela época do Oriente lá, era um tempo ao qual na hora do almoço o cara fechava para dormir. E o que Paulo faz, irmão? Durante 2 anos, a palavra de Deus diz, Paulo vai naquela escola dar aula de Bíblia, irmão. Dar aula de Bíblia. E a gente não tem tempo para nada. Durante dois... Sabe qual que é a consequência disso? Desse movimento de Paulo em amor à cidade? Diz que todo mundo da Ásia, a maioria das pessoas, a galera toda, ouviram do Evangelho de Deus. Quer outro texto? 19, 18 a 20. Nessa mesma página aí, ó. Olha o que a palavra de Deus diz. Muitos dos que queiram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Isso aqui é consequência da pregação de Paulo na escola de Tirano. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegaram a 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Paulo pregava numa região pagã. E os caras faziam até magia negra lá, meu irmão. Belebecan Catabamba, Belebecan Catabamba. Kikera! Quem assistiu o Jaspion aqui sabe, né? Lembra daquela bruxa lá do Jaspion lá? Ela falava isso. Os caras praticavam magia negra. Paulo prega conversão. Sabe o que acontece com os caras? Tem que mudar agora de vida. Sem resumo, os caras pegam os livros e fogueira, irmão. Vamos fazer fogueira aqui de livro. Giovana, apaixonada pelos livros, não! Ia querer catar aqueles monte de livro lá para montar a biblioteca dela. Gente, a conversão de Jesus traz uma renúncia daquilo que nós éramos, mano. Os caras começaram a queimar aquela livraiada tudo. Outro texto. 1 Tessalonicense, olha o evangelho, o movimento de revitalização do evangelho nas cidades. 1 Tessalonicense, versículo 8 a 10. Eu amo esse texto, porque aqui eu vejo que o poder que uma igreja tem quando está centrada em Jesus. 1 Tessalonicense, capítulo 1. Versículos 8 e 9. A palavra de Deus diz. Vou esperar vocês abrirem. Olha o poder do evangelho. Versículo 8 do capítulo 1. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia. Olha só. Palavra alcança a cidade, que alcança a cidade, que alcança a cidade. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus. Deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Poder do Evangelho. O Evangelho é pregado, uma cidade é impactada, essas pessoas da cidade impactadas pelo Evangelho impactam outras cidades e esperam ansiosamente a vinda de Jesus Cristo, que vai nos salvar, gente, não esqueça disso, da ira vindoura. Quem não está debaixo desse sangue, irmão, está debaixo da ira. Para não estar debaixo da ira, nós precisamos estar debaixo do sangue do Cordeiro. E para finalizar, o texto continua, 29, minha irmã, obrigado. Jeremias 29, 10 a 14, diz o seguinte: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos de volta neste lugar. O propósito dos 70 anos de exílio era purificação e renovação espiritual de Israel. Sabe o que acontecia com o povo? Várias vezes Jeremias vai falar assim, e vocês não ouviram a minha voz, e vocês não ouviram a minha voz, e vocês não ouviram a minha voz. Deus que levou para o exílio, meu irmão, não cai nesse negócio que Deus permitiu. Deus levou esse povo para o exílio. E quando ele faz isso com um objetivo claro. Sabe qual que é o objetivo de Deus? Olha lá. Eles buscariam comunhão com Deus com um coração totalmente aberto, vivendo agora numa terra que não era deles. E ele diz assim: então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Os caras já não oravam mais. Tanto é que Deus fala assim: ó, vocês vão passar a me orar. Vocês vão passar a conversar comigo. E ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Eles não achavam, porque eles não buscavam mais. E aí ele diz: quando fizerem isso de todo o coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. E congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei. Deus lançou no cativeiro, diz o Senhor. E tornarei a trazer a vós ao lugar da onde vos mandei para o exílio. Gente, essa reflexão, essa mensagem traz algumas reflexões para nós. E eu trouxe aqui algumas delas para deixar de inspiração para você durante a semana. A primeira delas é: ouvimos com frequência que os cristãos de hoje têm pouco impacto sobre o mundo ao redor. A gente ouve dos outros isso? E será que a gente, olhando para a nossa comunidade, isso é uma verdade? Eu estou deixando aqui uma pergunta no ar. Essa é uma avaliação correta? Porque você pode estar dizendo assim: não. Não é uma avaliação correta. Ou você pode estar confirmando com essa avaliação. A pergunta continua: o que impede que nos tornemos mais envolvidos efetivamente com o mundo à nossa volta? Mas vivemos efetivamente desenvolvido da maneira de Deus. Porque não adianta você querer sentar na cultura, meu irmão. Ah, eu vou participar dos encontros com meus amigos do trabalho, mas nunca ser uma luz naquele lugar. Aí é só se envolver na cultura. Mas se envolver na cultura do jeito de Deus é deixar a marca, é ser luz. Luz do mundo aonde nós estivermos. O que nós, como comunidade ABCA, podemos fazer para nos tornarmos genuinamente interessados na paz e na prosperidade desse lugar? Como que a gente pode ser genuinamente interessado na paz desse lugar aqui, irmão? Da rua aí, ó. Sábado retrasado, não se assustem, pais. Seus filhos estavam bem guardados aqui, ó. Mas tava uma treta de garrafada nos botecos aí, meu irmão. Impressionante. Um caos. Eu até citei que a gente estava num bunker no meio da guerra, no estudo da mocidade. Como que a gente pode ser, mano, luz aqui? Efetivamente, irmão. Eu tenho algumas ideias na cabeça. Como, por exemplo, a gente poderia juntar os homens aqui, ó, numa manhã, catar o Guilhermão aí, ó, pegar os homens aí, ó, os mais velhos, os mais novos, fazer um mutirão. Mas onde que é esse mutirão? Na pracinha que tem ali, ó. Tá vendo aquela pracinha que tem ali, onde tem a caixa d'água, cartão postal da nossa igreja? A gente poderia, com os homens, de manhã, tomar um cafezão aqui na igreja junto, certo? Fazer um círculo aqui, orar, dobrar o joelho e orar, coisa que a gente não faz há muito tempo juntos. Pegar a picareta inchada aí, os balangandã aí, irmão, e sair pra essa pracinha aí, ó. Quietinho, sem alarido, ó. E depois, sabe o quê? Comprar um cal, Paulinho, bonitinho aí, ó. Comprar uma tinta de piso cinza igual aqui, ó. Fazer um investimento. Revitalizar aquela pracinha ali, irmão. Revitalizar. E sabe o que eu penso ainda, mais legal ainda? Depois chamar a molecada, a mocidade. Falar: galera, agora vocês vão preparar um culto para nós lá. Está revitalizado. Agora vai lá, Gabriel, leva a bateria, leva os negócios, nós vamos levar a luz, nós vamos fazer um esquema da hora e nós vamos fazer um culto naquele lugar. E sabe o que a gente vai fazer com as crianças? Vamos lá na Vila Antonieta pegar um negócio de algodão doce dos caras, vamos pegar uns brinquedos que tem no bazar, vamos pegar umas balas que a tia Dulica faz, bexiga, e nós vamos abençoar, vamos ter um momento com as crianças lá e abençoar as crianças da nossa comunidade. Sabe que se a gente fizer isso, não é que a gente quer se aparecer não, irmão. Mas a gente começa a ser, a luz começa a brilhar, mano, porque aqui não está escondido. Os caras vão falar: quem estão fazendo isso? É a prefeitura? Não. É os crentes, irmão, da cidade Ademar, daquela igrejinha ali, ó. Você já imaginou o impacto que isso aí pode ter, irmão? pode nos dar acesso com a comunidade. Os caras aqui fazem dia das crianças direto. O Dudu aqui que coordena esse negócio aí, e o Gordo. Eu já falei com eles, mano, quando vocês fizerem o dia das crianças aí, não pode fazer junto com vocês? Nós alugamos 1, 2 brinquedos, nós metemos um algodão doce. Vocês permitem que nós dê uma palavra? Nós façamos uma brincadeira da igreja aí? E depois vocês tocam seus funk, irmão. Ele, pastor, é tudo nosso, pastor. Vamos fazer. Eu estava aqui na escola, aqui do lado, que a gente está com um problema de vazamento lá na salinha do jiu-jitsu. Eu estava conversando com a diretora lá e falei assim, olha, posso ver lá porque eu estou com vazamento? Posso, o pedreiro pode mexer? Pode. Ó, inclusive, eu sou o pastor aqui da igreja e a gente tem um monte de jovem aqui que faz recreação, brincadeira, teatro. Se vocês tiverem um dia uma programação aberta, se quiser nos convidar, a gente traz o grupo aí para abençoar. Sabe o que ela falou? Claro, a gente não está com a programação feita, mas, nossa, seria muito legal. Ainda mais parceiros que querem ajudar. Gente, nós temos tudo para fazer um movimento na comunidade. Só que para esse movimento da comunidade acontecer, irmão, precisa de você, de você, de você, de você, de você, de mim, irmão. Nós quer viver o que os caras viveu? Ou nós quer simplesmente, ah, é legal estar no culto da BCA e ver o Rafael aqui? Irmão, vida no evangelho é mais do que isso. Por fim, pense nessa semana em formas de compartilhar a sua fé com amigos, familiares, vizinhos, com mais ousadia, persistência, afeto e alegria. Vamos orar? Galera do louvor, se já quiser ficar aqui em cima, nós vamos louvar o Senhor mais uma vez. Gente, projeto do jiu-jitsu, projeto do inglês, ele é para a igreja. O projeto do jiu-jitsu vai entrar com, na sua descrição, com 60%, 40% das vagas externas, irmão. Nós queremos que os irmãos aqui façam jiu-jitsu, mas nós queremos muito mais que a molecada de fora venha aqui conhecer. Isso é ser um projeto missional. Mas para isso acontecer, nós precisamos, então, estar juntos, unidos como igreja. Uma igreja centrada no Evangelho de Deus. Deixa eu orar com você, meu irmão. E a gente aqui já se prepara para o momento da nossa ceia.